de jogadores registados nos diferentes operadores. Temos mais de 270 mil cidadãos portugueses auto-excluídos por dificuldades financeiras graves, decorrentes da prática do jogo online, e temos um aumento significativo dos resultados dos operadores em detrimento dos resultados que a Santa Casa da Misericórdia podia e deveria ter obtido em favor do interesse nacional, não só do seu próprio, mas do interesse dos outros beneficiários e dos apostadores portugueses. Eu quero dizer que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sou testemunha disso, e dos seus trabalhadores, do Departamento de Jogos, levam muito a sério a questão do jogo responsável. Muito a sério. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Departamento de Jogos está certificado no nível mais elevado do jogo responsável. Orgulho-me disso, mas fundamentalmente isso se deve aos trabalhadores do Departamento de Jogos. E acho que, de facto, essa decisão é lesiva dos interesses nacionais.
Muito obrigado, Dr. Paes Afonso. Bom, nós terminamos agora a nossa primeira ronda ao final de 3 horas e meia e eu colocava à consideração, até por razões humanitárias, quisermos, se faríamos ou não uma pausa de, enfim, realista de 10 minutos para não estar a dizer 5 e depois serem 20 para, enfim, para também o nosso depoente poder, enfim, descansar uns minutos, se acharem adequado, mas coloca naturalmente à consideração das senhoras e senhores deputados. Se estivessem de acordo, nós retomávamos às 20 horas. Até já. Ora, muito bem, vamos então, senhoras e senhores deputados, retomar os nossos trabalhos. Os deputados, entretanto, vão ocupando os seus postos, mas nós vamos recomeçando. Vamos agora para a segunda ronda. Nesta segunda ronda, cada grupo parlamentar que se inscreva tem direito a até 4 minutos. Depois haverá uma resposta conjunta, portanto, não há uma resposta imediata. A resposta conjunta é até ao tempo que seja utilizado pela globalidade dos deputados. Depois nós faremos esse cálculo e diremos antes de passar a palavra. Também nesta segunda ronda não é possível fazer, por razões óbvias, parada e resposta, digamos assim, nem partir os tempos com outros deputados, portanto, apenas uma inscrição por grupo parlamentar. Começava então pelo grupo parlamentar do PSD, o seu deputado Pedro Neves de Sousa, até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, eu tinha-lhe dito há pouco que tinha lido alguns que as contas de 2011 não continham todos os documentos e, entretanto, consegui localizar o local onde tinha lido isto e queria apenas fazer menção de que, se o Sr. Doutor tiver a curiosidade de ler a ata de 28 de maio, a ata da 8ª Sessão Extraordinária da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, houve aqui um debate aprofundado acerca da questão do só jogo, e há também, digamos, uma reflexão e uma decisão quanto ao sentido de voto. E recordo que aqui foi referido nesta ata que o Sr. Provedor, à época, sugeriu que a posição da Santa Casa da Misericórdia tinha que ser uma posição de responsabilidade e foram colocadas à discussão duas hipóteses, atendendo à falta de documentos. Uma seria fechar as contas com os elementos existentes e com os relatórios dos auditores, sendo que depois, a partir de janeiro de 2012, teriam que se abrir as contas. E seria depois também, uma outra, seria recusar estas mesmas contas, o que teria como consequência que tivessem que ser apresentadas novas contas, as tais que iriam ser votadas em Assembleia Geral, e nesta reunião também se decidiu quem é que iria representar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nesta mesma Assembleia Geral. Nesta mesma ata foi decidido, do teor da ata, resulta que foi decidido que se iria votar favoravelmente, mas com uma declaração de voto muito clara. Eu não sei se, com esta informação que lhe estou a passar, se consigo, digamos, dar alguma luz à memória. Estamos a falar do que se passou em 2011, 2012, mas, de todo modo, esta reunião já foi em 2012, já em maio, e estamos a falar de contas referentes a 2011. Ora bem, em qualquer organização, seja uma sociedade comercial, seja outra entidade, Sr. Doutor, e penso que o Sr. Doutor, pela experiência que tem, sabe disso também, ou melhor do que nós, as contas, e nomeadamente os documentos que sustentam essas mesmas contas, são algo de absolutamente fundamental. Acresce a isto que o engenheiro Rui Rodrigues, que foi aqui há pouco falado, era o administrador delegado, portanto, era o representante da Santa Casa, que deveria, a meu ver, ter pelo menos acompanhado a gestão e acompanhado, sob ponto de vista contabilístico, se estes documentos estavam ou não estavam na só jogo. E a pergunta que lhe faço, fazendo também um apelo à sua memória, é se, atendendo a estas circunstâncias, se por um lado a Santa Casa se conformou e votou a favor, digamos, no sentido de fechar um problema que existia e que estava à vista de todos, ou se, por outro lado, decidiu, para além disso, responsabilizar, ou pelo menos tentar pedir aos serviços jurídicos, se havia alguma responsabilidade por parte deste administrador delegado, que, salvo erro, pela informação que também tenho, terá sido afastado em final de 2011. Portanto, eram estas as questões, Sr. Doutor, que queria deixar nesta segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, também por cumprir o seu tempo. Sr. Deputado Fernando José, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, apenas fazer aqui um pequeno resumo, questões ao Dr. Fernando Paes Afonso. Foi escolha política do CDS para vice-provedor da mesa liderada por Pedro Santana Lopes. No mandato que assumiu em 2011, teve a tutela do Departamento de Jogos, que, na afirmação do ex-provedor, Pedro Santana Lopes, tinha de facto um poder decisivo na vida da Santa Casa. Durante o mandato no qual teve a tutela do Departamento de Jogos, na Santa Casa, o Governo avançou com a argumentação, com a legislação do jogo online, no qual, segundo também retiramos de respostas enviadas pelo ex-provedor, teve o Dr. Paes Afonso uma participação ativa em várias reuniões com o Governo. Ora, não obstante o histórico da Santa Casa da Misericórdia e tendo a oportunidade de se posicionar como primeiro operador licenciado na área dos jogos online, a instituição ficou à margem deste processo. Apesar de existir o reconhecimento que a Santa Casa tinha uma dependência excessiva das receitas de jogos, havendo a noção de que quando houvesse um abalo sério na exploração dos jogos, naturalmente que a Santa Casa se iria ressentir, a decisão foi de recusa do jogo online, em claro benefício de outras empresas, nomeadamente a Nossa Aposta, operador de jogo online, na qual o Dr. Paes Afonso ingressou no mesmo ano em que cessou funções na Santa Casa da Misericórdia. E pergunto, não considera que, face ao exposto, que se poderão levantar aqui algumas questões, no mínimo éticas e de dúvida? E deixo-lhe outra pergunta. É acionista da Nossa Aposta? Por outro lado, a alocação de receitas do jogo online ao turismo, uma decisão tomada pelo governo PSD-CDS, de Pedro Passos Coelho, foi, na opinião, no entendimento do ex-provedor Pedro Santana Lopes, uma machadada forte na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que teve efeitos na altura e nos tempos que se seguiam. Concorda com esta afirmação? E face à quebra de receitas da Santa Casa, que obrigou a instituição a correr atrás do prejuízo, diversificando fontes de receita, a pergunta que também lhe deixo é que medidas preventivas foram tomadas e que outras fontes de receita foram impulsionadas pela Santa Casa. Termino, porque foi referida há pouco a auditoria. Na auditoria requerida pelo então Ministro Mota Soares, foi apontado o problema processual dos ajustes diretos com consulta a uma só empresa. Pergunto, Dr. Paes Afonso, se este problema apontado se refletiu também na adjudicação de publicidade no Departamento de Jogos, no qual o Dr. Paes Afonso tutelava.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando José. Sra. Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Dr. Paes Afonso a disponibilidade de estar aqui hoje connosco e gostaria de lhe fazer as seguintes perguntas. O Jornal Público, a 20 de outubro de 2023, noticiou que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pediu mais de 1,7 milhões de euros em tribunal a três seus antigos dirigentes que estavam acusados de lesar a instituição através de um esquema de adjudicações fraudulentas de bens e serviços. Ora, do rol dos dirigentes da Santa Casa, e segundo o jornal, estas responsabilidades criminais são também imputadas ao Dr. Paes Afonso. Estas empresas em causa forneciam as diferentes áreas da Santa Casa da Misericórdia, como o pelouro das obras, da responsabilidade do então provedor Pedro Santana Lopes, da ação social e da área da saúde. O que eu lhe quero perguntar de uma forma muito direta é qual foi o seu envolvimento neste caso e se, de facto, lhe foram imputadas estas responsabilidades. Em relação às questões da Lotaria de São Paulo, também temos um artigo de jornal do Observador, de 4/11/2024, que nos dá algumas informações. Sabemos que o Dr. Paes Afonso foi convidado para a CEO do consórcio Aposta Vencedora, que vence leilão da Lotaria de São Paulo. Esta informação já aqui hoje nos confirmou. A concessão foi criada em 2021 e a participação neste concurso fazia parte do plano de negócios da Santa Casa Global. Mas a Santa Casa da Misericórdia, a Santa Casa Global, abandonou o concurso. O que eu lhe pergunto também muito diretamente, não acha estranho que a Santa Casa da Misericórdia tenha abandonado este projeto e depois, mais tarde, o Dr. Paes Afonso tenha ganho este concurso? Em relação a Moçambique e à Sojogo, também mais uma pergunta. Já disse que a Sojogo não estava no âmbito da internacionalização. Então, qual era a relevância deste empreendimento para a estratégia da Santa Casa? Que estudos foram realizados previamente ao investimento na Sojogo em Moçambique? E, tendo uma vasta experiência nesta área, quais pensa que foram as razões para que este negócio corresse mal? Gostaria agora de falar aqui numa questão que penso que ainda não foi aqui levantada, que diz respeito a uma suposta espionagem informática. Em 2015, recebeu alguma informação de Francisco Pedrosa, que era então diretor de sistemas de informação, relativamente a uma ocorrência de espionagem informática na rede da Santa Casa por parte de elementos internos? Conhece Luís Valera e Mauro Rita? São ambos técnicos informáticos que terão sido alegadamente apanhados em flagrante. Durante o seu mandato na Santa Casa, teve conhecimento de alguma vez algum diretor ou funcionário ter sido impedido de entrar nas instalações? Teve conhecimento de alguma queixa feita à Polícia Judiciária relativamente a este caso, a esta suposta espionagem informática? Sabe se este caso teve alguma consequência que prejudicasse a Santa Casa? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Doutor, deixe-me colocar-lhe aqui um conjunto suplementar de perguntas, começando pela